A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o doutor Filipe Valente.
Passada mais uma semana, estamos de volta para trazer mais um médico de família, quem já está sempre connosco aqui em estúdio, neste consultório aqui improvisado, é a doutora Cláudia Neves. Mais uma vez, Cláudia, bem-vinda.
Obrigada, Daniela. É um prazer estar aqui contigo e com os nossos ouvintes da Rádio RCS.
Cláudia, hoje literalmente vamos meter água. Conta-nos tudo.
Já vão perceber o contexto, porque vamos falar de água, não é? Porque a verdade é que a água é inerente à vida. Sem água não existe vida.
Temos aqui já às portas esta efeméride. Então decidiste falar sobre a importância da água para todos nós.
Exatamente.
Então força.
Além de que o nosso planeta, não podia deixar de referir isto, é considerado o planeta azul porque 75% da sua superfície é água, não é? E o maior de todos os oceanos, o Pacífico, tem regiões com cerca de 11 mil metros de profundidade, 11 quilómetros de profundidade. Isto só para dar uma ideia. E normalmente nós, seres humanos, principalmente quando vamos de férias ou vamos passear, gostamos das paisagens com água, seja ela nos vários estados que seja, não é? Seja a neve, em gelo, seja o mar, um rio, um lago, seja a chuva a cair nas plantas ou o orvalho nas plantas, tudo isso é água. É um bem essencial e nós não conseguimos viver sem ela. Precisamos dela para beber, para cozinhar, para a nossa higiene pessoal e do nosso local onde vivemos e onde trabalhamos, para o uso industrial, para a irrigação das plantações na agricultura, para gerar energia, para a navegação. E nós, felizmente, não temos graves problemas de falta de água, dependendo da altura do ano e das regiões do país.
Claro, mas só lá do Algarve que não te ouça, né?
Nesta altura é verdade. Mas eu penso que nós não damos o devido valor ao facto de abrirmos uma torneira e termos água, o que não acontece com toda a população mundial.
Claro que sim.
E nós temos em Portugal continental, isto são dados de 2022, uma percentagem de água segura de 98,88%, um valor considerado por excelência.
E algumas, como aqui a água em Sintra, que foi e é constantemente premiada. Portanto, a água pública, até reconhecida internacionalmente como água de grande qualidade, até superior à água engarrafada. Portanto, não há razão para nós não aproveitarmos a água que temos, não é?
E até fui pesquisar acerca disso, porque isto está online. São dados da ERSAR, Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos. A percentagem de água segura no Conselho de Sintra, em 2022, era de 99,42%. Portanto, é mesmo de excelência, acima até da média nacional. Falamos de água porque existe um Dia Mundial da Água, que é comemorado a 22 de março, desde 1993. Esta foi uma iniciativa global apoiada pelas Nações Unidas para assim destacar a importância da água doce para o nosso planeta e a necessidade de combater a sua escassez em todo o mundo, já que cerca de 2,2 bilhões de pessoas continuam sem acesso à água potável.
Mas, Cláudia, eu imagino que tu não vais trazer esse assunto no teu consultório. Esta introdução é porque tu, como médica de família, olhas para a questão da água para além do meio ambiente, não é?
Exatamente. Vamos falar de água na nossa saúde, no corpo humano. Ainda voltando só um bocadinho atrás, Daniel, se me permites.
Claro que sim.
No Dia Mundial da Água, este ano, 2024, o tema adotado foi Água para a Paz. Podemos pensar assim, o que é que isto tem a ver, não é?
Curioso, não é?
É, reforça o papel da água na promoção da harmonia e na prevenção de conflitos. Mesmo assim pensamos, mas o que é que isto tem a ver? Porquê? Porque de acordo com dados das Nações Unidas, a água pode ser tanto uma fonte de união quanto um ponto de discórdia entre as comunidades, especialmente quando o acesso à água é desigual ou escasso. A própria organização apresenta uma estatística alarmante. Apenas 24 países no mundo que partilham rios, lagos com os seus vizinhos contam com acordos de cooperação sobre estes recursos hídricos compartilhados. Vou dar um exemplo. O Rio Tejo não nasce em Portugal, nasce em Espanha. tem que haver um acordo escrito por causa realmente da utilização da água dos rios, das barragens, quando abrir, quando fechar, da produção de energia. Se não houver um acordo escrito, quando vem para Portugal, nós já não conseguimos aproveitar esse bem precioso.
Não chegaria cá.
Exatamente. Isto é um exemplo e que vemos aqui que, segundo estes dados das Nações Unidas, só 24 países no mundo têm estes acordos para compartilhar os recursos hídricos.
E estamos a falar de um bem essencial.
Exatamente. É necessário, então, que os países trabalhem juntos para conservar este recurso tão importante no nosso planeta. Por isso é que o tema deste ano é Água para a Paz.
Muito
depois
bem.
De ler eu percebi porque é que era este tema, também não tinha entendido. Mas vamos falar agora mais especificamente da nossa máquina, o nosso corpo, o nosso organismo, em que realmente a água é um dos principais fatores para sermos saudáveis. Precisamos de mais água para beber do que de alimentos para vivermos, não é?
Exatamente.
Conseguimos estar muitos dias sem comer, mas não conseguimos estar muitos dias sem beber. Podemos sobreviver... diz que no máximo 2-3 dias sem água, depende do ambiente, da temperatura, da pessoa, da atividade, por aí fora. O nosso corpo é composto, grande parte, 60% a 70% por água.
Como o nosso planeta, é apenas uma curiosidade.
Exatamente. Ele está dentro das nossas células, no nosso sangue, que constitui a grande parte do nosso sangue, dentro dos nossos vasos sanguíneos e nos próprios tecidos do organismo. E todas as nossas funções necessitam de água para o seu bom funcionamento. Por exemplo, até os nossos ossos, podemos pensar, é um osso, é um tecido duro, não tem água. 22%, mais ou menos, dos nossos ossos são água. 70% dos nossos rins são água. 75% dos nossos músculos é água. 79% do nosso coração é água. 85% do nosso cérebro é água.
É por isso é que tanta gente mete água, não é?
E claro, a maior quantidade do nosso sangue, 95% é água, não é?
Claro.
É líquida, é a sua maioria.
Brincadeiras à parte, a verdade é que esses números acabam por dar muito mais relevância à água do que apenas o número quando diz que cerca de 70% do nosso corpo é água, não é? Quando olhamos assim ao pormenor...
Órgãos diferentes.
Vemos a relevância que a água tem no nosso organismo.
Uhum.
E também diria eu, água de qualidade também, não é?
Sim, sim, sim. Tem funções importantíssimas, além de ser a estrutura base principal do sangue e todas as nossas secreções corporais, ajuda assim a transportar os nutrientes e o oxigênio para as células, para elas estarem vivas e a trabalhar. Importantíssimo no processo da digestão, desde que comemos, se não tivermos bem hidratados, a digestão já não se faz bem. A absorção, que é quando os nutrientes no intestino passam para a corrente sanguínea para poderem depois ser levados às células. A absorção não ocorre corretamente se não estivermos bem hidratados. Todo o metabolismo, utilização de energia, a excreção de substâncias é essencial. Manter a temperatura corporal do nosso corpo é essencial à água. Proteger e hidratar as nossas articulações, por exemplo. É importante também beber água. E as células, claro. Um outro aspecto que eu trago aqui em pormenor, vemos que interferem todas estas funções e mais algumas. Mas não poderia deixar de falar do nosso sistema imunitário, as nossas defesas, os nossos soldados, o nosso exército. Temos vários tipos de glóbulos brancos, que constituem também este sistema imunitário. Um tipo que são os linfócitos. Dentro dos linfócitos há vários tipos, mas os linfócitos são glóbulos brancos que atuam melhor quando bebemos muita água pura. Todas as defesas do organismo trabalham com eficiência se tiverem bastante água. Os rins, que são por excelência os filtros do nosso corpo, utilizam água para limpar o sangue e eliminar as impurezas, aquilo tem que ser eliminado. Pelos rins, a cada hora, passa 10 vezes o volume de sangue do nosso corpo. 10 vezes a cada hora, para ser examinado, purificado, se necessário, tirar as impurezas. Este trabalho é feito com a ajuda de muita água. Como é que nós vamos ajudar a filtrar algo se não for com água, não é? Por isso, beber pouca água torna o corpo mais vulnerável a infecções, principalmente dos rins e da bexiga. Tanto que estas infecções, as infecções urinárias, são muito mais frequentes no verão, não é?
E nas pessoas que bebem menos água, não é?
E nas pessoas que bebem menos água. Relativamente às pessoas que bebem menos água, tenho que ressaltar aqui dois grupos populacionais, que são as crianças pequenas, porque não sabem pedir, quando ainda não sabem falar, e normalmente necessitam de muita atenção dos pais, dos cuidadores, no que diz respeito à administração de água.
E normalmente quando pedem, ou seja, quando têm sede, é porque já há carência de água, não é?
Exatamente. É importante lembrar que proporcionalmente as crianças transpiram mais que os adultos, sobretudo pela cabeça. importante oferecer água às crianças, antes delas pedirem, ir oferecendo água. Outro aspecto importante é que o centro da sede, o mecanismo que leva a nós sentirmos a necessidade de beber água, a sensação de sede, pode não funcionar plenamente nos idosos. Deixa de dar sinal. Por isso, os idosos são outro grupo vulnerável à desidratação, não pedem tanta água como deviam e por isso sofrem tantas vezes de desidratação, desde ligeira, moderada ou grave. Importante beberem água mesmo sem sede. Estou a falar aqui então para crianças e idosos que são os mais vulneráveis, mas isto aplica-se a toda a população.
Claro, até nós. Ou seja, se eu bebesse ao longo do dia apenas a água que o meu organismo pede, ou seja, que eu tenho com sede, eu beberia muito menos água daquela que eu preciso. Uhum. Portanto, cada um de nós, não é?
Claro.
Aliás, até acho que a maioria das pessoas não bebe a água indicada exatamente porque o corpo não pede tanto quanto precisam. Se todos nós bebêssemos água que apenas quando temos sede, tínhamos carência de água, não é?
Quando nós temos sede, claro que isto é uma média, já falta pelo menos 2% de água no nosso organismo. Quando temos a pele seca, nós chamamos a prega cutânea, que na mão, quando nós fazemos uma prega entre dois dedos e a pele não se desfaz, fica, é sinal que já perdemos 6% de água.
Olha, essa não sabia, deixa-me lá
é
ver.
É prega cutânea.
Ah, já percebi, ok.
Isso é muito fácil de fazer, por exemplo, nos idosos e ver se eles estão desidratados. Um aspecto importante é ver se a cor da nossa urina.
Ah, essa é, eu diria que é lá para isso, não é?
Se for realmente como se fosse água transparente, é sinal que estamos bem hidratados, estamos a beber bastante água. Mas a questão que devem estar a pôr os nossos ouvintes é que quantidade de água é que eu devo beber. Isto é variável, há muitos fatores que podem influenciar a quantidade de água que cada pessoa pode ou deve beber. Depende do meio ambiente, do grau de temperatura, umidade, da altitude.
Até da altura do dia, não é? Se é seguir uma refeição, é normal que a urina já não venha tão branca, portanto depende, não é?
Eu estou a dizer a quantidade de água que precisamos de beber.
Ah, desculpa. Okay.
Depende destes fatores. Porque tanto a temperatura, a umidade como a altitude vai influenciar a transpiração e nós perdemos água pelas fezes, pela urina, através da pele pela transpiração e pelo ar que respiramos. Quando respiramos, estamos a falar, o ar que sai, sai com água, com umidade.
Até só pela fala em si mesmo. Nós, como rádio, enfim, locutores, temos de estar constantemente a beber água. Ou seja, aquelas pessoas que têm profissões em que acabam por falar mais vezes, naturalmente têm que beber mais água.
Porque ao sair ar, sai com água, com vapor de água. Também depende-se do exercício. A atividade física aumenta a produção de suor, logo a prática de exercício físico e profissões que são mais físicas exigem a maior quantidade de água ingerida porque estão a perder mais, não é? E depende também das doenças que a pessoa possam ter, agudas ou crónicas. Por exemplo, se uma pessoa tiver febre, vómitos, diarreia, se tiver diabetes, doenças renais, se tomar alguns tipos de medicamentos que aumentam a produção de urina, que são chamados diuréticos, aumentam assim a necessidade de ingestão de água. E claro, na gravidez e na mulher que está a amamentar, também tem que produzir leite, por assim dizer, mais água tem que beber.
Porque aquilo não tem lá leite em pó dentro, não é? Portanto, se sai leitinho, sai muita água.
Normalmente, as contas que nós fazemos, a grosso modo, é 30 ml por cada quilo de peso. Ou seja, vamos dar um exemplo prático. Alguém que pesa 50 quilos, 50 vezes 30, não é? Vai dar os 1.500 mililitros. Quem pesa 50 quilos deve beber mais ou menos 1,5 litro. Ou seja, a grande maioria das pessoas pesa mais de 50 quilos. Estamos a falar num adulto. Para as crianças as contas são diferentes. Ou seja, alguém que pesa, por exemplo, 70 quilos já tem que beber 2,1 litros. Não é? Portanto, as contas são feitas mais ou menos assim. 30 mililitros por dia, por quilo de peso por dia.
Mas esses números podem, lá está, podem se alterar consoante
a temperatura, a atividade, o estado da saúde da pessoa, claro. Esta água deve ser bebida preferencialmente fora das refeições, porque o ingerir a água às refeições pode prejudicar a digestão, alterar a motilidade do estômago, fazer o estômago distender, facilitando o refluxo, que é a subida do conteúdo gástrico para o esófago. Portanto, deve
ser... Atrasar a digestão, por exemplo.
Exatamente. Portanto, deve ser bebida fora das refeições, preferencialmente até 30 minutos antes, 2 horas depois. Ou seja, quando acordamos devemos beber água em jejum, logo. Eu costumo dizer...
É o melhor de todos, não
é? É o duche interno. É o nosso duche interno. É. Tá, vais logo lavar ali o teu tubo digestivo. Logo de manhã, não é? Porque quando nós estamos em jejum,
também, mais rapidamente,
o que é necessário é absorvido e eliminamos logo ali tudo o que ficou ali na bexiga que pode ter que ser eliminado, porque nós durante a noite normalmente não bebemos água, é normal que a urina da manhã esteja mais concentrada. Então, é importante bebermos água logo em jejum. Meio copo, um copo, dois copos. Eu percebo que várias pessoas se queixam disso. Eu não consigo beber assim um copo de água de uma vez. Então vão bebendo fracionadamente. Bebam meio copo, dei 5 minutos mais meio copo.
Mas, Cláudia, é educável.
É, aprende-se.
Eu bebo todas as manhãs, também me custava a princípio, mas passa a ser natural. Ou seja, não é preciso... E eu, outra coisa que eu aprendi é que quando tu passas esta fase, ou seja, quando se consegue de manhã beber um copo de água, tu já consegues beber essa quantidade de água sem ter sede. Ou seja, passa a ser alguma coisa que tu podes... É uma espécie de ferramenta que tu usas ao longo do dia. Que pode ou não... Eu estou a dizer isto porquê? Porque há pessoas que dizem assim, mas a minha atividade profissional não permite estar constantemente a beber água. Então, com naturalidade, tem que aproveitar as poucas oportunidades que tem e beber mais quantidade de água nesse momento.
Sim, é o que tu dizes. É uma questão de hábito. A pessoa depois de se habituar já se torna mais natural o andar com a garrafa, por exemplo.
A Cláudia está a falar comigo e a agarrar na garrafinha que ela trouxe para...
Eu ando sempre com a minha garrafa.
Ando sempre com a garrafinha dela, portanto.
Em jejum, depois, portanto tem que ser pelo menos meia hora antes do pequeno almoço, para quando fomos tomar o pequeno almoço já está o estômago vazio. 2 horas depois do pequeno almoço, começar novamente a hidratação. Um copo, daí meia hora mais um copo, meia hora antes do almoço mais um copo de água, depois 2 horas depois do almoço... Para quem quer descansar ou tem problemas de urinar de noite, já falámos nisto aqui noutros programas, noutros contextos, evitar beber água depois das 18 horas. Portanto, o ideal é beber 1,5 litros, 2 litros, o mais de manhã e o início da tarde, não é? Vemos então a importância de beber água, preferencialmente até meia hora antes, 2 horas depois das refeições. Já falámos aqui dos pequenos sinais que podem surgir de desidratação. O aumento da sensação de sede é uma delas. É já que já estamos a precisar de água. Já falámos também a urina com cor mais concentrada ou o cheiro mais intenso. A própria obstipação ou prisão de ventre pode ser simplesmente por falta de água. Diminuição do número de vezes que urina. Há pessoas que dizem, não posso beber muita água, pois estou sempre na casa de banho. Não faz mal nenhum estar sempre na casa de banho. Não faz mal nenhum. É o ideal. Urinar poucas vezes é que já é um mau sinal. O próprio cansaço, tonturas, confusão, dores de cabeça pode ser simplesmente desidratação. Tensão arterial muito baixa, quebras de tensão, como as pessoas chamam. Muitas vezes basta beber mais água e não terá essas quebras de tensão. A sensação de boca, lábios ou olhos secos. Claro que nas crianças nós temos outros sinais, sobretudo os mais pequeninos, que é chorarem sem lágrimas, que é um sinal já de desidratação, os olhos muito encovados, e a fontanela afundada. A fontanela é realmente aquele local do crânio que nos bebés realmente é mole, que ainda quando o crânio ainda não fechou, até cerca dos 18 meses.
Porque nós temos uma quantidade de líquido precisamente por cima do nosso crânio, não é? E quando há falta dessa
temos
água...
Temos a lubrificação normal das meninges. Quando há desidratação, a fontanela está afundada. Aquela covinha
porque
ali na cabeça...
Porque é uma diminuição desse líquido.
Exatamente.
Aliás, desculpa lá interromper, porque tu disseste que não beber água provoca dores de cabeça, mas também sei que também é verdade ao contrário, ou seja, quando temos dores de cabeça, beber água normalmente ajuda, mesmo que não seja necessariamente desidratação.
Sim. A verdade é que é assim, dor de cabeça pode ter muitas causas e pode ser um sintoma de muitas coisas diferentes, mas o beber água é essencial para realmente... aliviar a dor de cabeça de algumas causas, claro. De algumas causas, não é? Assim, se realmente você ainda não tem este hábito de beber água na quantidade que deve, claro que um hábito demora muito a formar-se. Há quem diga que são necessários 40 dias para formar um hábito e, infelizmente, 3 dias para o perder. Importante, se realmente tem dificuldade em conseguir gerir essa água, ter as tais garrafas. Existem garrafas já grandes, já com 1,5 litros, 2 litros, 2 litros e meio, sobretudo para desportistas.
Tu chamas de garrafas, eu chamo de garrafões.
E ter por objetivo, até determinada hora ou até ao fim do dia, ter bebido aquela água, por exemplo. Também já ouvi pessoas que não gostam, que não conseguem, não gostam do sabor da água. Por que não fazer água aromatizada? Pôr umas rodelas de limão, umas rodelas de laranja, umas folhinhas de hortelã. É uma ideia simples para simplesmente conseguir beber mais água.
Deixa-me dizer-te que eu sou uma dessas pessoas, não é que não consegue beber água normal, porque eu bebo, aliás, tenho as minhas garrafinhas sempre à minha volta. Mas se eu tiver sede, água sem sabor não me mata a sede. Eu chegava a ficar, sabes, aquela sensação de cheio, de chocalhar a barriga, de beber muita água e não ter a sensação de estar saciado. Realmente eu tinha esse problema. Tinha que pôr sempre umas rodelas de limão, uma coisa de limão, qualquer coisa que desse sabor para que eu, ou seja, ter a sensação de matar a sede. O que resolveu o meu problema é, como profissionalmente tenho que estar sempre a beber muita água, eu não passo pelo momento de ter sede, percebes? Então, como não passo pelo momento de ter sede, não passo por problema. Mas realmente a minha mãe tinha esse problema e eu também tenho, ou seja, eu precisava de sempre qualquer coisa para matar a sede.
Isso é uma questão de hábito também.
Eu ficava com a barriga cheia, mas sempre com a sensação de saciado.
É isso que eu estou a dizer, é no sentido que isso é mais psicológico, Daniel. Porque a água está lá e a água, tu tinhas era a sensação que só ficas saciado, mas é o que tu digas, é a sensação com o sabor.
Pois.
É como aquelas pessoas que só conseguem com água gelada. A água gelada, muito fria, ainda demora mais a chegar ao resto do corpo, porque o nosso organismo ainda tem que aquecer.
Sendo que...
Não é que tira mais a sede a água gelada.
Eu lembro, enfim, aprendi isso com um dos diretores aqui da rádio, que quando bebia água, e precisava beber água junto à refeição, ou seja, aquela água que bebia meia hora antes da refeição, aquecia essa água ligeiramente, portanto não era quente, não era chá, mas aquecia essa água para fazer efeito...
Amornar um bocadinho.
Amornava um bocadinho.
Porque absorve mais rápido e deixamos ter a sensação de sede mais rápido, sim. Claro que já vimos aqui várias funções da água, como ingerir mais água, mas a água não é só importante no uso interno. Nós também temos... Usa externo da água nas suas várias formas. É a chamada hidroterapia, que é o tratamento pela água. Pode ser na forma de gelo, banhos ou vapores, portanto, nos três estados físicos da água. E é como meio de tratamento e que pode ser em parte do corpo ou todo o corpo. Há pessoas que pensam assim, ah, são tratamentos caríssimos e para uma sauna e para... Toda a gente já aplicou o tratamento pela água nas pequeninas coisas. Quando nós batemos em alguma coisa, não vamos buscar um bocado de gelo para pôr ali naquele joelho, por exemplo, que batemos com o joelho. É um tratamento utilizando o frio do gelo, não é?
Exatamente. Olha, eu, uma das coisas que alivia, como tenho minha sinusite crónica, uma das coisas que me traz bem-estar é o ducho de água quente. Só o vapor de água na casa de banho já me alivia, por exemplo.
Ajuda a descongestionar as fossas nasais, por exemplo. A própria água quente relaxa os músculos também, não é? São alguns exemplos. A imersão do corpo em meio líquido, todo tornou-se uma técnica mais abrangente, proporcionando benefícios terapêuticos, tanto físicos como psicológicos. A hidroterapia é essencial também para tratar as doenças mentais. Os exercícios no meio aquático são importantes porque estimulam o metabolismo e o relaxamento muscular, reduzem assim os espasmos e a fadiga dos músculos, favorecem a analgesia, ou seja, o controle da dor, o não ter dor, facilita na água, facilitando os alongamentos, melhora a amplitude dos movimentos e da força muscular e ajuda a recuperar lesões, por exemplo, não é? A hidroterapia. Neste caso, os exercícios na água. E há pessoas que realmente, com determinadas limitações osteoarticulares, têm dificuldade em fazer determinados exercícios. Dentro da água conseguem fazê-los.
A hidroginástica, aconselhada a muitas pessoas. E sobretudo a idosos, por exemplo.
Exatamente. Nos tratamentos hidroterápicos com a temperatura da água, o objetivo é utilizar a temperatura da água com fins terapêuticos. O nosso corpo tem uma média, portanto, 35, 36 graus. Quando nós utilizamos a água a essa temperatura, vai haver um mínimo de reações fisiológicas no nosso corpo porque é a mesma temperatura que está cá dentro. Mas quando usamos temperaturas mais elevadas ou mais baixas, vai haver reações da parte do nosso corpo. Vou dar um exemplo. Se realizarmos tratamentos com água a 40 graus, e podemos pensar assim, como é que vamos medir isto? Pode ser o banho de imersão a avaliar a temperatura da água, e já existem duches com temperatura, com um termómetro na própria torneira que controla a temperatura da água que sai.
Eu penso que até os próprios esquentadores já conseguem-se controlar a temperatura da água que
sai. Sim. Portanto, imaginemos que vamos fazer tratamentos a uma temperatura de 40 graus. O que é que vai acontecer no nosso corpo? Primeiro que nós vejamos, a pele fica logo mais avermelhada. E há pessoas que tomam banho assim todos os dias, com esta temperatura de água. Aumenta a pulsação. A temperatura do corpo vai se elevar para compensar. Acelera o metabolismo. Aumenta o número de leucócitos, que são os glóbulos brancos, os músculos relaxam e, em algumas pessoas, parece um certo excitamento nervoso, parece que aumenta a energia.
A mim dá-me sono, eu fico mesmo relaxado. Então, se é a sexta-feira,
sim,
aquele banhinho de sexta-feira depois de uma semana de trabalho. Uhum. Mas porque eu comparo também bruscamente de sexta para sábado, o meu organismo já percebe que é a hora de parar. Eu começo a entrar, eu estou a entrar na altura do relaxamento. E quando isso é feito com o meu banhinho, realmente sabe muito bem, né? Sentimos mesmo o corpo todo a dizer: ah, tão bom.
Agora, podemos utilizar os tratamentos com o frio, a temperatura da água a 18 graus.
Ao menos, né? A quirioterapia que faz mesmo.
Aí é mais gelado.
É mais gelado.
Vamos falar com 18. E basta experimentar pôr água a 18 graus na nossa pele e vamos sentir os arrepios, não é? Isto que eu estou a dizer não pode ser feito em todo tipo de pessoas.
E há pessoas que até fazem com choque térmico mesmo, quer água quente, quer água fria, água quente, água fria.
É isso que eu já lá vou falar. Okay. Mas há pessoas com problemas cardíacos ou problemas de tensão não controlada que não podem fazer. Ou seja, pessoas que põe o frio e que vão estar sempre frio, que baixa muito a temperatura e que vão estar a tremer, não podem fazer este tipo de tratamentos.
Ok.
Está bem? O que é que acontece quando nós, por exemplo, fazemos fricções com compressas de água fria, dos frios? O que é que vai acontecer no nosso corpo? Diz que, sobretudo se fizermos quente, depois frio, o nosso corpo vai tentar compensar o frio. Ou seja, quando nós estamos debaixo de um ducho de água fria, nós temos a chamada vasoconstrição. As artérias apertam-se. Para quê? Para não perder muito calor pela superfície e para ficar tudo centrado, para não perder calor. Mas a reação normal do nosso corpo é de compensação e depois há uma vasodilatação, depois do banho frio. E então o sistema circulatório, ao reagir desta maneira, vai dar a sensação de calor, pele rosada, diminuição do ritmo cardíaco, ligeira elevação da tensão arterial, o aumento do tónus muscular e a sensação de bem-estar e vigor.
Um exemplo muito claro do que estás a dizer é quando nós temos as mãos muito frias, apanhamos muito frio, temos as mãos muito geladas. Se nós pusermos água fria nas mãos, o que acontece, ainda é mais rápido resolvermos o problema térmico das mãos do que se pusermos água quente. A água quente vai trazer dor, não é? Vai sentir nós a diferença de temperatura, vai fazer assim um ardor. Mas a água fria faz com que, assim que depois tiramos as mãos da água fria, acontece esse exemplo que estás a dizer.
Por causa de, a seguir à vasoconstrição, o nosso corpo reage com a vasodilatação. Como é que nós podemos aproveitar esta reação, só para terminar rapidamente? E isto é importante não só para a nossa saúde física, falo, por exemplo, do nosso sistema imunitário, mas até para o controle da ansiedade, depressão, sintomas mais tristes, sintomas de depressão. É tomar o banho à temperatura quente e depois frio. Se fizermos isto todos os dias, claro que não deve ser depois de uma refeição. Terminar sempre com o duche com água fria. Sentimos aquele arrepio. O ano inteiro, se fizermos isto, quando saímos do banho, não temos frio, por exemplo. E melhora toda esta sensação e aquela sensação de energia. Quando estamos mesmo mal, podemos fazer isto várias vezes, ou seja, 3 minutos de água quente, 30 segundos de água fria. 3 minutos de água quente, 30 segundos de água fria. Fazer 3 vezes e terminar com o frio, embrulhar-se numa boa toalha, embrulhar-se depois numa manta e descansar. É ótimo para a saúde física e mental.
Tenho um casal amigo que tu deves conhecer, não tenho problema em dizê-lo, já tive a oportunidade de os entrevistar, quer no contexto de rádio, quer até mesmo no contexto de televisão, que é o Inoco Pinto e Arminda Pinto. Certamente não levarão a mal estar a mencionar os nomes deles, fazem uma coisa fantástica. Todos os dias de verão, de inverno, vão caminhar e
banho
depois
de mar.
Banho de mar. É inacreditável, tive a oportunidade até de filmá-los e de os entrevistar. É fantástico e ver, enfim, a jubilidade que existe naquele casal. Um grande abraço para eles se nos estiverem a ouvir. Todo o santo dia de inverno, de verão, um banhinho de mar para terminar depois uma boa caminhada. Fantástico.
Mais um exemplo do uso benéfico da água.
E água fria, portanto, estamos a falar da água fria. Cláudia, mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa.
Até à próxima.
Para si que nos está a ouvir, relembro também que se quiser fazer alguma questão, tiver algum assunto que queira propor para um médico família, para este programa, entre em contacto connosco, basta enviar-nos uma mensagem ou um e-mail para programas@radiorcs.pt. Quer este, quer outros, todos os outros programas estão disponíveis também no nosso site em radiorcs.novotempo.pt.
A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o doutor Filipe Valente.